matar um suspeito desarmado e rendido durante uma abordagem em Paraisópolis, na Zona Sul. E aí, isso aconteceu em julho do ano passado. A morte foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes que participaram da ação. No ano passado, o Júri Popular também aceitou a tese de legítima defesa em pelo menos outros dois casos de pessoas desarmadas que foram mortas por policiais, Fred. São estes os destaques dessa sexta-feira. Um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Agora são 5 horas e 54 minutos.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo.
Hora de ir para o campo, saber as notícias de hoje do CBN Agro com Cassiano Ribeiro. Ele explica que a guerra no Oriente Médio e a crise econômica na região estão travando o comércio de insumos. Cassiano, bom dia.
Oi, Fred, bom dia para você ouvinte. O mercado de fertilizantes e de defensivos agrícolas reflete dois grandes desafios do agronegócio brasileiro neste momento. O primeiro tem a ver diretamente com a guerra no Oriente Médio e o segundo tem a ver com dinheiro. O conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel fez disparar os preços de insumos importantes para a produção de fertilizantes, como enxofre, por exemplo. Alguns produtos mais do que dobraram de preço nos últimos 5 meses e essa supervalorização dos fertilizantes acontece justamente no momento em que o acesso a crédito pelos produtores brasileiros está mais difícil, mais caro e com uma rentabilidade bastante comprometida, o que limita o poder de compra dos produtores. As principais empresas que atuam nesse segmento estimam que 80% dos fertilizantes necessários para a próxima safra de soja do Brasil foram comprados até o momento. Um valor 5 pontos percentuais abaixo do que estava nessa época do ano passado. O mesmo para a segunda safra de milho. 30% das compras foram feitas contra 35% no ano passado. O comércio de defensivos, chamados agrotóxicos, usados aí para controlar pragas e doenças, também reflete a cautela adotada pelos produtores neste ano. A indústria tem visto o produtor adiando as compras também por causa da margem apertada e incertezas quanto ao resultado da safra. Sempre bom lembrar que tem ainda um El Niño aí no radar do produtor. Os preços das commodities nas últimas semanas subiram em algumas regiões do Brasil, estimulando novas compras de insumos, mas a grande dúvida mesmo é com os próximos capítulos, com os próximos meses aí, com a guerra no Oriente Médio, que afeta a entrega de insumos, frete marítimo, etc., do clima por aqui no Brasil, portanto também com o resultado da safra. Vamos acompanhar, por hoje é isso. O CBN Agro volta na segunda-feira com Rafael Salomão, editor assistente da Globo Rural, porque eu entro em um período de férias que vai durar 2 semanas apenas. Eu volto muito em breve. Um bom fim de semana para você, ouvinte, e até mais.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agro paulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP-SENAR. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h58. Quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo a notícia de que uma troca de corpos foi identificada durante um velório no cemitério da Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, nesta quinta-feira, ontem. Segundo informações preliminares obtidas pela TV Globo, o caso foi identificado apenas quando os parentes chegaram ao local para a cerimônia. Em nota, a concessionária Cortel, responsável pela administração do cemitério da Cachoeirinha, confirmou que houve uma falha operacional. A empresa informou ainda que instaurou uma apuração interna para identificar as causas do erro e disse que reforçará os procedimentos operacionais para evitar que casos semelhantes voltem a acontecer. Não há informações sobre quanto tempo levou para que a troca de corpos fosse corrigida, nem se o caso foi registrado na Polícia Civil. São 5h59.
CBN Primeiras Notícias.
Daqui a pouquinho o Jornal da CBN com Milton Jung e Cássia Godoy. Tudo bem com vocês? Bom dia.
Bom dia para você, Fred. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes.
Uma curiosidade aqui, ainda sobre Copa do Mundo, Milton e Cássia. Datafolha fez uma pesquisa com a população brasileira sobre a eliminação do Brasil e, aparentemente, o pessoal ficou mais na bronca com os jogadores do que com o treinador. Os atletas foram apontados por 47% dos entrevistados como os principais responsáveis pela eliminação e a comissão técnica foi mencionada por 22%. O pessoal, aparentemente, está pegando leve aí com o Carleto.
Até porque o Carleto não merecia também ter o dedo apontado para ele como o principal responsável pelos maus resultados. Chegou de última hora, tentando salvar o estrago que já havia sido feito ao longo de 4 anos. E agora sim ele vai ter o seu grande desafio, que é remontar a seleção brasileira. Mas não sei se apontar para os jogadores é o melhor. Talvez os dirigentes da CBF, assim como os dirigentes do futebol de uma maneira geral, deveriam ser mais responsabilizados pelos torcedores, que muitas vezes esquecem que boa parte do que acontece dentro do campo se deve às decisões que eles tomam nos gabinetes.
É, isso infelizmente não foi levado em consideração na pesquisa, até porque quando se avaliam as alternativas em relação a quem seria responsável pela desclassificação, aí você observa que os dirigentes da CBF respondem por apenas 18% dos votos das pessoas que foram ouvidas nesta pesquisa. Eu vou falar uma coisa, sabe qual que é a minha grande expectativa neste momento em relação à seleção brasileira?
Oi.
Seleção brasileira feminina, que ano que vem entra em campo na Copa aqui no Brasil. Já estou cruzando os dedos e preparando os meus palpites no bolão, viu, Fred?
É isso aí, vamos fazer a nossa torcida. Beijos.
Até amanhã. Mais.
Cássia e Milton, Jornal da CBN agora na sequência. Primeiras notícias, termina por aqui, Ana Paula Jalme, bom dia.
Bom dia, Fred.
Renato Silva, Ricardo Garcia no nosso time. Todos desejamos a você um ótimo final de semana. Continue na programação da CBN. Bom dia, até mais.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado próximo da fronteira entre o Peru e o Brasil. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu em uma cidade peruana a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Acre. Informações preliminares indicam que o terremoto teve profundidade de 145 quilômetros, o que reduz a probabilidade de danos. 10 alpinistas estão desaparecidos após uma avalanche atingir o Broad Peak, uma das montanhas mais altas no mundo no norte do Paquistão. O clube alpino paquistanês afirmou que todos os esforços estão sendo feitos para mobilizar rapidamente helicópteros e outros recursos de resgate. As operações dependem das condições climáticas e operacionais. Morreu nesta sexta-feira o zagueiro italiano Franco Baresi. A notícia foi divulgada pelo Milan, único clube que ele defendeu na carreira. Baresi atuou pelo Rossoneri durante 20 anos, entre 1977 e 1997. Ele foi capitão da equipe milanesa por grande parte desse período e conquistou 3 títulos da Liga dos Campeões e 6 do Campeonato Italiano. no horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta sexta-feira, 31 de julho de 2026.
Mais de 300 mil clientes ainda estão sem luz no Rio de Janeiro após mais de 30 horas de vendaval que causou devastação e caos no estado.
O temporal também provocou desabastecimento de água em diversos bairros da capital e em cidades da Baixada Fluminense.
O fornecimento de água começou a ser retomado gradualmente, mas a normalização completa do abastecimento pode levar até 72 horas em alguns trechos.
A lentidão no restabelecimento pode fazer com que moradores fiquem sem água até domingo.
A interrupção atinge bairros das zonas norte e oeste da capital, como Tijuca, Madureira e Praça Seca, além de todo o município de Belfort Roxo e áreas de Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu.
Ontem aumentou para 3 o número de mortes em consequência da ventania. O corpo do pescador Celso Costa Júnior foi encontrado pelos bombeiros em Tarituba, na Costa Verde, após o naufrágio do barco dele.
As outras duas mortes ocorreram em Santa Teresa, na região central da capital fluminense.
Um dia depois do desastre, o prefeito Eduardo Cavalieri explicou por que o alerta extremo não foi emitido para a população.
As estações meteorológicas tivessem dito que ia ter vento de mais de 100 km por hora, provavelmente no protocolo da Defesa Civil e do Centro de Operações, a gente teria acionado esse alerta extremo, mas não foi isso que aconteceu. Agora, quando vem, né, uma ventania, um vendaval, um evento extremo como que a gente viu ontem, que não tinha sido, né, identificado pelas estações, imediatamente a gente reagiu, tomou as decisões e acionou os protocolos que precisava fazer.
Agora são 6:06.
O presidente Lula afirmou que Lulinha terá que provar a inocência ou pagará como qualquer cidadão se for culpado das acusações.
Lula declarou que não usará o cargo para proteger o filho e garantiu que não haverá privilégios nem interferência no trabalho das autoridades.
A declaração foi feita após o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizar a abertura de um novo inquérito policial contra Fábio Luiz Lula da Silva, a pedido da Polícia Federal.
A investigação busca apurar suspeitas de corrupção passiva e tráfico de influência envolvendo o filho mais velho do presidente da República. A Polícia Federal pretende investigar se Lulinha atuou para tentar abrir portas do Ministério da Saúde ou do Gabinete da Presidência da República para o lobista Antônio Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS.
Segundo a investigação, o objetivo do grupo seria viabilizar a distribuição de medicamentos à base de cannabis medicinal na rede do Sistema Único de Saúde. O contrato, porém, não foi fechado.
Os indícios surgiram durante quebras de sigilo na Operação Sem Desconto, que investigou fraudes em aposentadorias do INSS.
A quebra de sigilo de Antônio Camilo Antunes indicou que o lobista repassou R$1,5 milhão para a empresária Roberta Lustinger, apontada como a ponte entre o empresário e o filho de Lula.
Em depoimento, a empresária confirmou ter apresentado o lobista a Fábio Luiz e relatou que a empresa do Careca do INSS chegou a pagar uma viagem com Lulinha para Portugal em 2024, quando eles visitaram uma fábrica de cannabis.
Roberta disse que recebeu pagamentos do lobista, mas negou ter repassado qualquer valor a Lulinha.
Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, o presidente Lula afirmou que as investigações são uma tentativa de atingi-lo politicamente, mas ressaltou que não vai usar o cargo para proteger o filho.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura pra mim. Eu acredito nele. Ele vai ter que provar que ele é inocente, como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra.
O presidente diz que Lulinha está na Espanha e retornará ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente.
O advogado de Fábio Luiz da Silva, Marco Aurélio Carvalho, negou qualquer participação dele em atos ilícitos.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
6:09.
Os documentos tornados públicos pelo ministro André Mendonça revelam que a Polícia Federal registrou 74 ligações telefônicas entre o senador Jax Wagner e o ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima.
As chamadas somam mais de 5 horas e meia de conversa entre o parlamentar e o empresário, no período de 2023 a 2025.
Mensagens do celular do banqueiro indicam a marcação de reuniões com o senador no gabinete em Brasília, descrito por Jax Wagner como o local mais discreto e protegido para os encontros.
Os registros da corporação apontam que uma das agendas teria contado com a participação do advogado-geral da União, Jorge Messias.
A apuração revelou ainda que o senador e a esposa utilizaram aeronaves vinculadas aos gestores do Banco Master em pelo menos 4 ocasiões, incluindo um final de semana na Ilha da Paixão, no litoral baiano.
A Polícia Federal também identificou uma lista de lembranças de fim de ano enviada pela secretária do ex-sócio do Banco Master, a Político.
A lista sugere o envio de garrafas de vinho de até R$ 5.300 a lideranças políticas na Bahia.
O relatório traz fotos de presentes endereçados a Jax Wagner, que é investigado sob a suspeita de ter recebido vantagens indevidas.
A lista inclui o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador baiano, Jerônimo Rodrigues, o ex-prefeito ACM Neto e o presidente da União Brasil, ou do União Brasil, Antônio Rueda.
6:11.
O governo do Paraguai vai entregar hoje ao embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, uma nota de repúdio contra declarações do presidente Lula.
O protesto diplomático é uma resposta às afirmações de Lula sobre a Guerra do Paraguai. O conflito ocorreu no século XIX entre o Paraguai e a aliança formada por Brasil, Uruguai e Argentina.
Na semana passada, ao defender os investimentos em defesa durante um evento no interior de São Paulo, Lula citou o conflito e disse que o Paraguai invadiu o Brasil.
E a gente não pode se esquecer que, embora a gente só goste de paz, a gente seja de paz. Ah, mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Invadiu o Corumbá. Ao mesmo tempo invadiu o Uruguai. Ao mesmo tempo invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada durou 5 anos.
Autoridades paraguaias, como o presidente da Câmara dos Deputados, acusaram Lula de distorcer e minimizar a dimensão histórica do conflito.
O chanceler paraguaio Rubem Ramírez Lezcano afirmou que o presidente Santiago Penha, que é de direita, conversou diretamente por telefone com Lula para tratar do assunto.
A Guerra do Paraguai foi o mais sangrento conflito da história da América do Sul e terminou em 1870 com a morte do ditador Francisco Solano López em Cerro Corá.
O conflito deixou mais de 3 mil mortos no Uruguai, 18 mil na Argentina e 50 mil no Brasil.
No caso do Paraguai, a guerra resultou no massacre de até 70% da população, na perda de 40% do território e na ocupação do país por tropas aliadas durante vários anos.
Agora são 6:13.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo histórico que prevê o desarmamento completo do Hamas e de todos os grupos armados na faixa de Gaza.
Segundo o americano, o processo ocorrerá em fases e viabilizará a retirada gradual das tropas israelenses, abrindo caminho para a formação de um novo governo no território palestino.
Representantes do Hamas e fontes diplomáticas confirmaram que as armas serão entregues a um comitê de transição, formado por tecnocratas palestinos, supervisionado por uma Força Internacional de Estabilização.
A segurança na região será posteriormente transferida a uma nova força policial local após a desmilitarização.
O plano foi costurado com mediação do Egito, Catar e Turquia dentro do Conselho da Paz, criado por Washington. As negociações avançaram após o Hamas dissolver o seu comitê de governo e a autoridade palestina convocar eleições legislativas, enquanto os mediadores ajustam com Israel os detalhes finais para a execução do acordo.
Agora são 6:14.
A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda.
O crédito contempla 2 milhões e 700 mil contribuintes em todo o país, somando mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais em repasses bancários e via Pix.
Os contribuintes podem consultar a liberação do pagamento e verificar eventuais pendências com a malha fina pelo site da Receita Federal ou no aplicativo do órgão.
Caso haja erro na conta informada ou atraso no depósito, o resgate dos valores pode ser reagendado em até um ano pelo Banco do Brasil.
6:14.
Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Ontem o Grêmio perdeu em casa para o Bolívar por 1-0 e foi o único brasileiro eliminado nos playoffs.
Nas oitavas, o Bolívar vai enfrentar o São Paulo, o Vasco vai jogar contra o Olímpia do Paraguai, o Santos encara o Macará do Equador e o Botafogo pega o Cienciano do Peru.
Também haverá um confronto brasileiro entre Bragantino e Atlético Mineiro.
As oitavas de final da Copa Sul-Americana serão disputadas nas semanas dos dias 12 e 19 de agosto.
Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu Coritiba por 1-0. Corinthians e Atlético Paranaense empataram sem gols.
E neste fim de semana começam as oitavas da Copa do Brasil.
Amanhã tem Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude, Santos contra o Remo.
No domingo, o Internacional enfrenta o Corinthians, o Mirassol joga contra o Grêmio, a Chapecoense encara o Cruzeiro e o Palmeiras pega o Fortaleza.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado a participar e, por ser sexta-feira, é dia de votar no gongo e no personagem da semana. Você manda seu voto pelo nosso WhatsApp, o 99911-9981, 99911-9981, prefixo 11, DDD11. Para assistir as imagens do Jornal da CBN, você sintoniza CBN ao vivo no Globoplay ou canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais e aí no seu radinho de pilha já está no ar.
6:16.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Minuto Sebrae. O Sebrae e o Magalu firmaram uma parceria para ampliar a presença dos pequenos negócios no comércio eletrônico. O convênio terá duração de 36 meses e vai capacitar 10 mil micro e pequenos empreendedores. A cerimônia de assinatura reuniu empreendedores de 18 estados brasileiros em São Paulo. A presidente do Conselho do Magalu, Luiz Helena Trajano, falou sobre a parceria.
E uma das coisas que nós estamos buscando é parcerias que só nós podemos fazer. Uma parceria com o Sebrae. Você viu que eu sei a dor de vocês, como todos nós sabemos. Então, nós precisamos de ter parceiros para o nosso marketplace. Então, eu acho que, por exemplo, vocês têm que estar em todos os sites, mas vocês têm que estar num mais forte. Não adianta você estar em todos mais ou menos, entendeu?
Para mais informações, acesse agenciasebrae.com.br.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
6:19.
Um homem em situação de rua foi preso e logo depois liberado após agredir um jovem de 18 anos e um policial de Goiás com socos no rosto em Águas Claras. O caso ocorreu na noite de terça-feira. O jovem teve uma lesão na cabeça e o sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás ficou ferido nos lábios. O policial goiano chegou a disparar um tiro, mas ninguém foi atingido. Ele disse à PM que disparou porque o homem resistia à prisão. De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, Major Edmar Oliveira, o jovem de 18 anos caminhava pela rua quando foi surpreendido pelo agressor.
Esse indivíduo estava em fuga por ter se envolvido em uma briga em uma padaria. E no momento da fuga, enquanto passava pela Avenida das Castanheiras, sem motivo aparente, desferiu um soco em uma vítima, em um jovem de 18 anos que caminhava naquela localidade. Ele ainda se envolveu em uma briga com um policial militar do estado do Goiás.
O homem foi conduzido até a 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga, e após assinar o termo circunstanciado de ocorrência, foi liberado. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Brasília. O caso veio à tona na mesma semana em que o Ministério Público do DF recomendou novas diretrizes a serem seguidas pela Polícia Militar do DF na abordagem a pessoas em situação de rua após a sanção da lei que permite a internação involuntária dessa população. A recomendação é que os policiais não usem qualquer forma de constrangimento, ameaça ou uso da força para obrigar essas pessoas a aceitar acolhimento ou internação. Em entrevista ao CBN Brasília, o promotor militar do Ministério Público do DF, Flávio Milhomem, defendeu limites para a atuação da PM, como no caso envolvendo a suposta agressão em Águas Claras.
Então, se existe uma investigação prévia que leva ao reconhecimento dessa conduta, que é uma conduta proibida, a polícia, obviamente, também deve atuar. Mas o simples fato de alguém ser morador de rua, por si só, não justifica a atuação da polícia.
A recomendação do MP tem caráter preventivo e busca evitar violações de direitos fundamentais. O Comando-Geral da PM tem agora 15 dias para informar quais providências serão adotadas. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa cobrou explicações do Metrô DF e da Secretaria de Mobilidade após a suspeita que uma peça solta de um vagão causou o descarrilhamento de uma das composições. A informação foi divulgada pelo colegiado, que recebeu relatos e imagens de um componente do sistema de engate que teria se desprendido de um trem. O descarrilhamento ocorreu na madrugada de terça-feira, durante o posicionamento de um trem para o início da operação, entre as estações 110 e 112 Sul. A circulação ficou interrompida por cerca de 7 horas entre a estação central e a 114 Sul, e os passageiros enfrentaram mudanças no trajeto. Mesmo após a retomada do serviço, o trecho seguiu operando com velocidade reduzida. Diante da denúncia, a comissão encaminhou ofícios ao Metrô DF e à Secretaria de Mobilidade, pedindo informações sobre as causas do acidente, os protocolos adotados, os planos de manutenção e as medidas previstas para evitar novos incidentes. Também solicitou detalhes sobre os procedimentos para interrupções na operação e de um plano de ação para reforçar a segurança do sistema. Segundo o professor e especialista em transporte, Davi Duarte, a infraestrutura e parte da frota do metrô já apresentam envelhecimento, o que aumenta a necessidade de manutenção preventiva.
Os trilhos estão envelhecidos, toda infraestrutura está envelhecida, os trens estão envelhecidos e esse tipo de equipamento sobre uma infraestrutura envelhecida cada vez mais exige atenção, manutenção rigorosa. Qualquer falha pode ter levado ao descarrilamento. A gente não sabe ainda.
O metrô informou que o Comitê Permanente de Segurança tem até 30 dias para concluir o relatório que vai apontar a causa do incidente. A Secretaria de Mobilidade do DF respondeu em nota que recebeu o ofício da CLDF e que prestará as informações solicitadas no prazo estabelecido. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Seis e vinte e seis.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia para você, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
O Bira, que é nosso ouvinte, ele mora em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, mandou mensagem para bemestar@cbn.com.br. Ele disse que começou musculação há pouco tempo. A evolução do exercício começa com aumento de repetição, aumento de carga ou ambos. Essa é uma das questões que ele nos coloca. É obrigatório sentir dor horas após o treino? E por que ele pergunta isso? Ele diz assim, acho que estou treinando fofo, porque não sinto essa dor nas pernas.
Bom dia, Bira. Bom dia. Primeiro, Milton, sobre a evolução do exercício. A progressão ideal, né, do exercício, ele combina tanto repetição e carga. Então tem uma regrinha que a gente fala 2x2. Quando ele conseguir fazer duas repetições a mais por duas sessões seguidas, dá para aumentar a carga em torno de 2 a 10%. Então no início, trabalha aí de 8 a 12 repetições por série. Aí quando ele aumentar na mesma série, ele conseguir fazer duas repetições a mais por duas vezes, aí ele pode ir aumentando. O que importa é ele aplicar uma sobrecarga progressiva e sempre ir aumentando. Isso é o mais importante. E a segunda pergunta sobre sentir dor nas pernas, né, após o treino. Então, a dor não é obrigatório, viu, Milton? Os estudos mostram que se você faz um treino de ganho de força e massa muscular sem sentir dor depois, não quer dizer que você não fez um treino fofo. Você não é obrigatório ter essa dor. Essa dor, geralmente, ela é no início, assim, das primeiras semanas quando você volta a treinar ou quando você está treinando um grupo muscular que faz tempo que você não treinava. Isso é comum. Mas quando você começa a treinar, passa essa dor, depois vai diminuindo com o tempo. Então não é obrigatório, viu, Bira? Fica tranquilo aí, você não deve estar treinando fofo, desde que você esteja aí treinando corretamente com esforço adequado. Então não é obrigatório.
Tem um terceiro ponto que ele trouxe aqui na mensagem dele, que eu até achei que tinha ligação com o fato de não sentir dor nas pernas, mas não. Porque ele diz assim, após o treino de pernas, é normal não senti-las?
Então, essa pergunta é interessante, Milton. Assim, se for fadiga ali, pela fraqueza ali, logo depois do treino, isso é normal, esperado. Aquele famoso treino de perna, né? Aquele treino pesado, você fala, nossa, não estou sentindo minhas pernas. Isso é normal. Agora, se ele está perdendo sensibilidade ou está sentindo formigamento, aí não. Aí a gente tem que procurar uma avaliação médica aí para ver se ele não tem, né, nenhuma lesão aí, principalmente de coluna. Então, não é normal. Tá? O normal é a fadiga, a fraqueza. Então, Milton, para resumir, é assim. Progrida aí aumentando a carga do treino, né? Quando as repetições ficarem fáceis, aumenta a carga. Não se preocupar aí, no caso que nem o Bira está preocupado com o fato de não ter dor, como ele treina já regular, é normal não ter mais dor, mas tem que sempre ir aumentando a carga, sempre aumentando o esforço. Em relação às fadigas na perna, se for ali imediatamente após o treino, quer dizer que você treinou bem. Agora, o que não pode é estar com formigamento e perda de força, né? Você pegar ali e normalmente volta em 48 horas. Se você começar a sentir algo muito estranho, não ter sensibilidade, aí não, aí precisa ter uma avaliação, Milton.
Muito obrigado, Eduardo Hauen. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para o Bira também com seus treinos de musculação. Até mais.
Até mais. Bom final de semana a todos.
6:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O presidente Lula afirmou que Lulinha terá de provar a inocência ou pagará como qualquer cidadão se for culpado das acusações de tráfico de influência e corrupção. Ele deu a declaração após o ministro do STF, André Mendonça, autorizar a abertura de um novo inquérito policial contra Fábio Luiz Lula da Silva, pedido da Polícia Federal. A corporação vai investigar se o filho do presidente tentou abrir portas do Ministério da Saúde ou do Gabinete da Presidência da República para o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos principais operadores de um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões pagas pelo órgão. Segundo a investigação, o objetivo do grupo era viabilizar a distribuição de medicamentos à base de cannabis medicinal na rede do Sistema Único de Saúde. O contrato, no entanto, não foi fechado. Mais de 300 mil clientes ainda estão sem luz no Rio de Janeiro, quase 48 horas depois do vendaval que causou devastação e caos no estado. Os ventos fortes também provocaram desabastecimento de água em bairros da capital, como Tijuca e Madureira, e municípios da Baixada Fluminense, como toda a cidade de Belfor Roxo e áreas de Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu. O fornecimento de água começou a ser retomado gradualmente. A normalização completa do abastecimento, no entanto, pode levar até 72 horas. Com isso, moradores podem ficar sem água até o domingo. E ontem subiu para 3 o número de mortos em consequência da ventania. O corpo de um pescador foi encontrado pelos bombeiros em Tarituba, na Costa Verde, após o barco dele afundar. As outras duas mortes aconteceram em Santa Teresa, na região central da capital fluminense. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Seis e trinta e quatro.
Refletir para viver com Rosandro Klingey.
À medida que o tempo passa, algo silencioso amadurece dentro de nós. O que antes parecia espetáculo vira peso. O que antes divertia, agora soa vazio. O riso superficial perde o brilho e as vozes que drenam nossas forças soam mais altas do que nunca. É como se os olhos, antes distraídos, ganhassem uma nova nitidez, dolorosa, mas reveladora. Percebemos quem ilumina e quem apaga, quem soma e quem só consome. E o coração, então, pede o essencial. Amizades que sejam abrigo, amizades que não exigem performance, onde podemos ser desorganizados sem culpa, frágeis sem medo, verdadeiros sem máscara. Laços que nos lembram, até nos dias mais escuros, que solidão não é destino. Porque existe sempre alguém que é lar, mesmo fora das paredes de casa. O filósofo Aristóteles já dizia que existem 3 tipos de amizade: a do prazer, a da utilidade e a da virtude. É esta última que envelhece bem, quando a presença do outro se torna espaço de repouso e construção. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, já cantava Milton Nascimento. Não é uma frase bonita apenas, é quase uma definição clínica de saúde emocional. Porque quando tudo o que esgota fica evidente, só sobra o essencial. E o essencial são os vínculos que nos devolvem ao que há de mais humano em nós. Envelhecer, no fim, não é um lamento. É um filtro. Um filtro que separa o barulho da música, a multidão da presença, o favor da amizade verdadeira. E se a vida é mesmo um caminho cheio de curvas e pedras, talvez a maior sabedoria seja andar acompanhado daqueles que, mais do que companhia, são casa.
Esse é o Rosandro Klingey, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também acompanha o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br.
Nós temos agora 6 horas e 37 minutos. Hoje estamos sequência. A série 50 Debates para o Brasil. E o tema que estará no centro da discussão é o fim da reeleição para cargos executivos. eleição que foi recolocada na legislação brasileira em 1997, passou a influenciar as eleições em 1998 e que vem sendo discutida e rediscutida ao longo de todo esse tempo. Há um projeto de emenda à Constituição no Senado Federal, nesse momento, que pretende acabar com a reeleição e ampliar o mandato do Executivo para 5 anos. Isso vale para presidente, para prefeito, para governador. E nós vamos debater esse assunto hoje, aqui na série 50 Debates para o Brasil, contando com a sua participação. Aliás, desde agora você já pode dizer se você é a favor ou contra o fim da reeleição para o Executivo. Mande para o nosso WhatsApp a sua opinião, 99911-9981, 99911-9981, DDD11. E ouça o nosso debate, logo depois das 8h30 da manhã.
O fim de semana chegou e se você ainda não sabe o que fazer, anote as dicas.
Toda brincadeira, não devia ter hora pra acabar.
Este é o último fim de semana do Capital Moto Week, o maior evento de rock e motos da América Latina. No sábado, o palco recebe o Barão Vermelho com a turnê Encontro, formação original. Também no sábado, acontece o tradicional passeio motociclístico. A concentração é na Cidade da Moto, na Granja do Torto, a partir das 3 da tarde. A saída acontece às 4. Está começando o festival Obon Matsuri, a tradicional quermesse do templo Shin-budista de Brasília. O evento acontece em todos os sábados e domingos de agosto, sempre das 4 da tarde às 10 da noite. Na programação, muita gastronomia asiática, apresentações culturais, lutas e muito mais. O templo fica na 315/316 Sul. Ingressos à venda no Simpla a partir de R$11. Festival na Praia continua. Neste fim de semana, shows de Natan, Matheus e Cauã e Bia Frazo no sábado e Panda, Ícaro e Gilmar no domingo. Ingressos disponíveis no site do festival.
Por aí você querendo meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu, eu não duvido.
Está rolando o Sesc Fest Clown, o maior festival de palhaçaria da América Latina. São diversos espetáculos gratuitos, além de oficinas, apresentações circenses e muito mais. O evento acontece simultaneamente nas unidades do Gama, Planaltina, Taguatinga Norte, Ceilândia, Asa Norte e Setor Comercial Sul. A programação completa está disponível no Instagram, @sescbr. No Dia Nacional do Maracatu, o Complexo Cultural de Planaltina recebe neste sábado o 3º Encontro de Baques. A programação começa com a simbólica lavagem do percurso, conduzida por baianas, babalorixás e lideranças religiosas afro-brasileiras. Durante a tarde, muita música, ritmos e a exibição do documentário Esse Som é Massa. Começa às 2 da tarde e a entrada é gratuita.
Não me manda foguinho, não. Me leva pra parelhar sem pego, tiro, prega. Endoitar no paredão. Pela internet, nossa mão flopou.
O festival
Favela Sounds está completando 10 anos e nesta edição promove 19 shows gratuitos. O evento acontece no Museu Nacional da República. Na programação, Gabi Amarantos, Valesca Popozuda, Bia Soul e muito mais. Para garantir a entrada, é preciso retirar o ingresso no Simpla. A programação completa está disponível no site favelasounds.com.br.
Não me manda foguinho, não. Me leva pra parelha sem pegar tiro, prega. Endoita no paredão. Pela internet, nossa mão flopou.
Mariana Machado e a cultura na CBN.
Me leva pra parelha sem pegar tiro, prega. Endoita no paredão. Pela internet, nossa mão flopou.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Seis e 43.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Empresas de todos os portes já podem usar inteligência artificial, mas isso por si só não explica quem cresce mais. No último episódio da série Tecnologia para Crescer, entenda por que a vantagem competitiva começa antes da tecnologia.
Com a tecnologia cada vez mais disponível e acessível para empresas, o diferencial já não está na ferramenta. O diferencial começa na pergunta que a empresa decide responder para si antes de adotar a tecnologia. É o que explica Gabriel Marostegan, diretor sênior de IA e dados da consultoria Avanad.
O principal ponto é a ambição da pergunta que a pessoa ou a organização se faz na hora de usar a tecnologia.
A organização precisa parar de perguntar como eu faço mais barato e começar a se perguntar e o que eu posso oferecer que antes era impossível. Que a tecnologia não é o começo da conversa e nem o fim, ela é o meio. O começo é sempre sobre o problema que eu quero resolver e a tecnologia como habilitadora dessa jornada.
Mas transformar essa pergunta em resultado exige que a tecnologia deixe de ser só um problema da área de TI e passe a fazer parte da solução na estratégia do negócio. É esse o caminho apontado por Heloísa Calegaro, sócia sênior e líder da McKinsey no Brasil.
A prioridade seria construir uma agenda clara de transformação por IA, conectada às prioridades do negócio e liderada pelo negócio, não pela tecnologia. Então, eu começaria dentro dessa agenda clara, né, desse roadmap, escolhendo alguns poucos temas realmente estratégicos, usar IA para mudar a produtividade, melhorar a experiência do cliente, e focar em desenvolver esses temas com a disciplina de depois escalar.
Essa mudança de mentalidade e também do foco das perguntas pode ser justamente o que explica por que algumas empresas estão apenas usando inteligência artificial e outras novas tecnologias, enquanto outras empresas estão construindo o próximo ciclo de crescimento. Lara Silva, líder especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
As equipes de buscas localizaram o corpo de uma fotógrafa que estava desaparecida desde sábado, depois de ser arrastada por uma correnteza em Sapopema, no norte do Paraná. A polícia investiga a causa da morte.
Depois de 5 dias de desaparecimento, foi encontrado na manhã desta quinta-feira o corpo da fotógrafa Ana Paula Cardoso, de 29 anos. O corpo foi encontrado já boiando, próximo ao Poço Preto, local que fica na base do Salto das Orquídeas. Ana Paula estava desaparecida desde o último sábado, quando foi atravessar o Ribeirão Lambari junto com a amiga Ana Caroline Camilo. A força da água arrastou as duas até a queda de 45 metros da cachoeira. O secretário de Estado de Segurança Pública, o coronel Hudson Teixeira, afirmou que o corpo foi localizado com apoio de drones. O secretário ainda disse que tudo indica que o motivo da morte teria sido afogamento. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
A experiência demonstra que sim, né? pela cena do que ocorreu, do cenário, do que ocorreu, sim. Mas quem vai dizer isso é a Polícia Científica, para ver se foi afogamento, se foi trauma decorrente da queda, se foi algum trauma anterior.
Mais de 70 bombeiros militares, incluindo integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático, policiais e voluntários, se empenharam nas buscas desde a comunicação do desaparecimento. O trabalho contou com um mergulho no Poço Preto, ponto de queda da cachoeira onde a vítima teria caído, e varredura completa das áreas do entorno do rio. As buscas também envolveram o uso de drones, cães farejadores, barcos e caiaques ao longo da semana. A Polícia Científica será responsável pelo laudo de óbito e vai remeter as informações para a Polícia Civil, que já está investigando o caso. De Londrina, Paulo Andrade.
6h49.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
6h50.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente dessa semana, falamos da transformação da educação na era da inteligência artificial. Como ensinar crianças e adolescentes a usar a tecnologia sem perder o senso crítico? Nossas convidadas são a professora Débora Garofalo e Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta.
O que a gente tem vivido na educação é que os nossos estudantes têm muito acesso, mas ainda estão longe de ser curadores de informações.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar. Claro Empresas, impulsione sua empresa para o próximo novo.
Música.
O Distrito Federal paga o menor salário para trabalhadores no comércio se comparado aos outros estados do Centro-Oeste. A remuneração média dos trabalhadores do setor foi de 1,7 salário mínimo, mesmo índice registrado em Goiás. O índice também fica abaixo da média nacional, que é de 1,9 salário mínimo. Os dados são da Pesquisa Anual de Comércio 2024, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Segundo a pesquisa, as empresas comerciais do DF movimentaram cerca de 132 bilhões de reais em receita bruta em 2024. Em relação à margem de comercialização das empresas comerciais, o DF alcançou a marca de 26 bilhões e 700 milhões em 2024. Desse total, 15 bilhões e 700 mil foram gerados pelo varejo, 8 bilhões e 300 mil pelo atacado e 2 bilhões e 700 mil pelo comércio de veículos automotores. O levantamento também mostra que o comércio do DF empregava cerca de 165 mil pessoas em 2024. A maior parte das vagas estava concentrada no comércio varejista, seguido do comércio por atacado e do comércio em veículos automotores, peças e motocicletas. O número de estabelecimentos comerciais da capital também segue a mesma lógica. Das 24.900 unidades locais, 19.200 pertenciam ao comércio varejista, 3.500 correspondiam ao comércio atacadista e 2.200 ao comércio de veículos, automotores, peças e motocicletas. Os dados da PAC são produzidos com base no Cadastro Central de Empresas, complementado por pesquisas econômicas.